CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas 37 minutos. Hoje, quinta-feira, dia de CBN Pets. Eu tô até de ladinho aqui porque tem bastante gente bonita aqui no nosso estúdio pra gente conversar. O doutor Marcelo Morato.
Boa tarde, Fran. Tudo bem? Obrigado.
Médico veterinário. E a
Ana.
Ana, do que, Ana?
Ana Rize, do Sebrae.
A Ana Rize, do Sebrae. Hoje a gente vai falar sobre o núcleo pet da SIC, juntamente com o Sebrae. Uhum. E também está a esposa do doutor Marcelo, está quietinha ali no... Doutor Marcelo, puxa o microfone aí para ela também.
Oi,
boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde.
Também é médica veterinária.
Também é médica veterinária.
Nome?
Maria Eduarda.
Maria Eduarda, ó. Trouxe a família hoje.
Isso, ela é cardiologista lá do nosso hospital também, né? Tá acompanhando.
Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre o núcleo pet, uhum, da SIC, né, doutor? Como que surgiu essa ideia, né? Para quem tá ouvindo hoje, a gente não vai falar dos cuidados do pet, mas nós vamos falar
de negócios,
de negócios pet. Isso. Porque tem muita gente que pensa assim, eu vou abrir um pet shop, né?
Isso.
Como que eu vou fazer isso? Quais são os profissionais que eu vou precisar? Que cursos eu tenho que fazer? Né?
Sim.
Como ter
isso,
esse apoio?
É exatamente esse um dos motivos do núcleo existir. Então, o mercado pet, ele é um mercado muito grande, né? Ele é um mercado que há muitos anos a gente acompanha, que só tem crescimento nas crises que nós tivemos, crises até mundiais ou mesmo na pandemia, e a gente acompanha lá que sempre, mesmo que seja pouco, mas teve crescimento do mercado pet. Só que o mercado pet, ele é muito disseminado.
Uhum.
Então, nós temos muitos CNPJs de uma loja só, que o médico veterinário, ele também faz a gestão, ele também cuida da recepção, né? Então, a gente acaba tendo essa, vamos dizer, informalidade de gestão. O objetivo do núcleo foi exatamente a gente ter aqui em Cascavel uma união da classe e a criação de representatividade. Por quê? Uhum. O mercado pet está bastante visado. Hoje, uhum, nós temos grandes empresas entrando no mercado pet, seja em ramos mesmo de loja, seja em ramos de hospitais veterinários, seja em ramo de plano de saúde pet, né? Então, se toda essa galera, que às vezes tem uma empresa um pouquinho menor, um pouquinho menos organizada no momento, não se organizar, não se juntar, a gente vai ser engolido. Então, é muito importante essa junção nossa. E, só pegando o gancho, a primeira coisa que você faz, se você quer abrir um negócio, é ir no Sebrae.
Uhum.
Tá? Porque é o que eu fiz, é o que eu dou de dica para todos os meus amigos, no mercado pet ou não, porque foi bem importante para a gente, no começo, todo o suporte que a gente recebeu também.
Bom, eu vou falar agora com a Ana, né, Ana?
Isso.
Que é do Sebrae, eu falo que eu levanto toda manhã, no domingo de manhã, para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu realmente tenho visto o mercado pet crescendo, principalmente na área de nutrição.
Exatamente.
Isso tem ganho um mercado bastante grande.
Exatamente. Foi feito um levantamento que, no último ano, o setor pet movimentou mais de 60 bilhões de reais. Então, em 2021, pelo Instituto DPET do Brasil, nós éramos o terceiro país do mundo que mais tinha animais de estimação. Então, consequentemente, esse ano já deve ter aumentado aí nós nessa escala. Então, é um mercado, sim, muito promissor, e ele tem todos os tipos de atendimento, desde banho e tosa, até nutrição, até hospital, até creche. Então, é uma área muito ampla, digamos assim, para o mercado.
Doutor Machado.
Esse mercado gigante, né, que a Ana, uhum, falou, realmente a maior parte dele, ele é dominado pela indústria, uhum, principalmente a parte de alimentação, então, uhum, as rações. Uhum. Né? E a gente tem esse crescimento acontecendo e esse crescimento constante, mas ao mesmo tempo a gente tem muita empresa fechando.
Uhum.
Né? Então o mercado pet, ele está o tempo todo oscilando ali. A gente está em terceiro, quinto lugar, né, como o maior mercado ao longo dos anos.
Isso é devido à má gestão, doutor Marcelo?
Com certeza, com certeza. Mas isso, todas as empresas, né, Ana?
Isso,
não é só
não
uma
é
questão
do
mercado
setor.
Pet.
Isso, não é só.
A gente tem, o brasileiro, ele é muito empreendedor,
uhum,
né? Ele quer muito, mas essa falta de organização, essa falta de conhecimento, mesmo na faculdade, a gente na faculdade de medicina veterinária, assim como eu tenho certeza que outros profissionais, faculdade de direito, de engenharia, qualquer coisa, você não tem uma matéria ou um foco em gestão,
uhum,
nem em empreendedorismo. A gente não tem isso na escola, a gente não tem isso na faculdade. Então, quando o cara se mete a empreender, é na cara e na coragem. E às vezes o tempo, a curva de aprendizado que precisa disso, não dá tempo de ter uma saúde financeira da empresa e ela fecha. Então, a gente tem dados, né, de empresas, a maior parte das empresas que são abertas, elas fecham em 2 anos. Né? Então, isso é para todos e o mercado pet não funciona diferente disso.
Exato. E aqui na nossa região, aqui no Oeste, nós temos mais de 1.700 empresas no setor de pet, sem considerar os que são MEIs ainda,
com
né?
Com certeza, então, isso é subestimado.
Sem considerar os MEIs, que daí também esse número com certeza triplica possivelmente aqui na nossa...
Bom, no Sebrae, quais são as maiores dúvidas com relação a essa área? Além da administração local, enfim, como...
Tem demanda, que ponto que eu vou fazer, se eu vou trabalhar apenas com banho e tosa, se eu vou trabalhar também com a parte de nutrição, se eu, onde que eu fico na cidade, ainda tem mercado para isso. Então, são várias dúvidas, digamos, que o empresário tem ao abrir um negócio pet.
Bom, doutor Marcelo, eu quero ver se encaixa nisso. Uhum. E foi uma das coisas que eu vi no Sebrae. Um restaurante que atende o dono e o pet junto. Ou Sim. seja, tem cerveja para o pet, se o dono tomar, tem para o pet. Uhum. Tem alimentação para o pet, Sim. parecida com o do dono, né, com o tutor. Sim. Esse mercado também pode entrar junto nesse núcleo?
Claro, claro que sim. É um núcleo de negócios pet, perfeito. Uhum. Então, hoje no núcleo, por exemplo, nós temos a participação de hospitais veterinários, clínicas veterinárias, consultórios veterinários, pet shop, lojas, hotéis, crematório pet, farmácia de manipulação, né, uhum. veterinária, pet sitter. Então, tudo o que envolve o trabalho do mercado pet, tudo que vai entrar naqueles 60 bilhões ali que a Ana falou, podem fazer parte do núcleo. O núcleo não é só para médicos veterinários.
É a pessoa que está empreendendo.
É, até porque o nosso foco não é técnico. Uhum. No caso do núcleo, não é técnico. Não é a gente falar sobre dermatologia ou coisa assim. Claro, a gente promove eventos, vamos ter o primeiro simpósio em setembro, né? Mas o objetivo das reuniões do núcleo é a gestão.
Uhum. É trabalhar focado no setor, né? Independente de onde eu estou, se eu sou indústria, se eu sou Exatamente. Hospital, se eu sou, enfim.
Na fila em Cascavel, mais empresas abrindo?
Todos os anos a gente tem várias empresas abrindo, né? Até uhum. porque nós somos um polo estudantil. Cascavel hoje tem duas faculdades de medicina veterinária. Se a gente pegar um raio de mais ou menos 100 quilômetros, nós temos 11 faculdades de medicina veterinária. E isso funciona assim para o Brasil todo, tá? Para você ter uma ideia, hoje nós temos no Brasil mais que o dobro do número de faculdades de medicina veterinária que tem no planeta. Uhum. Tá? Teve a Pet South America agora, que teve a Pet Vet, que é uma parte mais voltada para medicina veterinária, e a ABHV, a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, tinha uma sala. Nessa sala, o Luiz Montenegro, lá de Portugal, ele deu uma palestra falando sobre a demografia do médico veterinário em Portugal. Uhum. E foi bem engraçado, porque ele falava coisas como, por exemplo, olha, nós estamos chegando a 7 mil médicos veterinários. E a sala inteira dava risada. E eles estão com problema, porque eles estão perdendo médicos veterinários para a Inglaterra. Uhum, né? Uhum. Então, lá está tendo uma falta de médico veterinário que está correndo completamente o contrário aqui, onde a gente tem aí um problema, vamos dizer, acontecendo uhum. com essa questão de um número muito grande de faculdades sendo abertas, com pouca qualidade, o que acaba complicando o mercado um pouco.
Aí é uma pensar também estender, né? Brasil, Portugal, doutor.
Exatamente. Exatamente. Tem muita gente já querendo fazer. Tem bastante gente querendo atravessar o oceano.
Bom, o que mais nós podemos falar sobre, né, esse empreendedorismo, né, das pessoas que gostam? Porque quem entra nesse mercado é porque gosta do seu pet. Aí se não gosta só do seu pet, igual eu adoto pet de todo mundo, né? É a tia dos pets.
Sim. Eu acredito que uma coisa que é bem importante a gente falar, e aproveitando a presença da Ana aqui, porque eu sempre gosto de frisar, tá? Eu sou uhum. muito grato ao Sebrae. Então, eu tenho acesso, por exemplo, à Associação Brasileira de Hospitais Veterinários e a congressos, e a gente tem o núcleo e tudo mais, mas isso não existia. Uhum. Né? Isso foi 7 anos atrás, 8 anos atrás, isso não existia. Então, quando a gente foi montar a Vida Pets, quando foi lá começar tudo, e tinha vontade, uhum. né? Mas não tinha o conhecimento mais técnico, eu já tinha tido uma experiência empreendedorismo e já consegui ver que não era tão fácil, foi no Sebrae que fui buscar auxílio. Você falou, né, no que ajuda? Tudo, tá? A escolha do ponto. Então, eu achei uma sala que eu achei legal. O Sebrae que foi lá, né, um uhum. consultor do Sebrae que foi passar lá na frente, tirar foto, falar dos pontos fortes, dos pontos fracos, inclusive na ajuda do nome. Uhum. O nome Vida Pets surgiu dentro de uma sala no Sebrae, não sei se você sabia disso.
Não sabia. Uhum,
foi lá dentro que surgiu o nome. Então, assim, é uma ajuda bem legal. Que para quem não tem nada dessa noção de gestão, vale ouro.
E o Sebrae acompanha o tempo todo esse desenvolvimento? Até hoje está...
Ah, na verdade, sim. Hoje de manhã eu tinha uma reunião com o Sebrae, inclusive, porque quando a gente vai mudando alguma coisa, logicamente, a gente vai sempre tentando crescer, sempre tentando expandir. Mas, por exemplo, quando a gente passou de uma unidade, quando a gente foi abrir a segunda unidade, a primeira coisa que eu fiz foi no Sebrae, para falar sobre compras, né? Sobre como eu deveria fazer compras e tudo mais. Agora, já numa questão mais de gestão comercial também, que eu tive em pós-graduação lá em São Paulo, mas é uma coisa que nem eu falei, a gente não tem tanto conhecimento. Eu vou lá e eu tenho aula e tudo mais, mas tá, beleza, como que a gente pode implementar isso aqui? Como que pode usar aqui? E daí eu já corro no Sebrae para perguntar, viu, onde que eu encontro esses profissionais? Como que eu faço isso? Então, até hoje o Sebrae acompanha a gente, sim.
É, a nossa ideia enquanto instituição é, de fato, ajudar desde quem está começando a quem quer expandir novos mercados. Então, nós temos desde a gestão básica até... toda a parte disso, até internacional a gente trabalha também para ajudar a expansão de mercado. E aí justamente por isso, né, que a gente pensou em desenvolver um selo para esse segmento específico.
Vamos falar um pouquinho sobre esse selo?
Claro. Pode falar, Ana, contigo.
Então, o selo, nós trabalhamos no Sebrae como um selo, uma espécie de certificação, né? O selo do comércio. Agora, aqui em Cascavel, na nossa região, nós vamos voltar para o segmento de pet, porque nós entendemos tudo que a gente falou, que é um mercado, sim, que está em ascensão. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa região? Nós aplicamos 3 diagnósticos nessas empresas para entender como eles estão agora. Então, faz um T0, que a gente comenta, né? Então, como que eu estou nesse momento? A minha gestão, o meu marketing, meu posicionamento no digital. E a gente faz um cliente oculto ou uma pessoa que a gente tem vai até a tua empresa, ela tem experiência como um cliente e traz uma devolutiva para nós e nós criamos estratégia de trabalho. Então, qual é a ideia? Não é, em tese, padronizar, né, as empresas de pet, e sim elevar o nível de gestão delas. Então, se uma empresa, a partir do ano que vem, tiver lá selo comércio pet, vocês podem ter certeza que toda a parte de gestão, estratégia, atendimento e serviço, com certeza está, sim, com o checkzinho nosso lá de qualidade.
Doutor Marcelo, por favor.
É muito legal, né? Porque você consegue, nem a Ana falou, não é uma questão de padronização, mas é uma questão de mínima qualidade, onde você consegue enxergar. E para quem não tem essa visão para gestão, quem não tem, às vezes, tempo, né? Porque eu conheço muito lugar, muito estabelecimento, muito, muito, muito bom aqui em Cascavel, e que o veterinário está ali sozinho, né? Se virando na gestão e no atendimento e tudo mais. O legal é que esse diagnóstico ele vai trazer também ali para a pessoa, olha, tá aqui tuas fraquezas e você pode consertar elas fazendo isso daqui, né? Você tem as ferramentas também, então isso é muito legal e com certeza vai elevar bastante o nível, né, a qualidade do serviço médico veterinário aqui em Cascavel.
Já que o senhor falou sobre a questão da qualidade, eu estava pensando justamente sobre isso, né? O selo, ele dá aquela garantia e também para quem é tutor, aquela segurança, eu estou levando num lugar que é sério.
Exatamente.
Que tem, né? Teve uma preparação para receber o meu pet.
Que teve uma preocupação e foi aberto a receber, inclusive, isso. Porque não é fácil receber feedback.
Exato.
Né? Receber um feedback, principalmente negativo, ele não é fácil. Não é uma pessoa que se abriu assim, ó, eu quero ser bom, eu acho que eu sou bom, eu quero ser bom. Venham aqui e deem uma olhada como é que estão as coisas. Então, com certeza, é uma garantia de qualidade.
Exato. E aí, nós fizemos aqui, na nossa região, em específico, com a ajuda do Marcelo, um diagnóstico para o segmento de pets. Porque nós, enquanto Sebrae, não trabalhávamos para o setor, né? Esse setor específico. Então, nós fizemos aqui em Cascavel, levantamos um diagnóstico bem completo. E aí, nós temos os nossos padrões, que são de gestão, cliente oculto, modelagem de negócio. E nós temos um do setor, que nós avaliamos várias diretrizes com base nos estudos e percepções que a gente teve, tanto do Marcelo quanto de outras pessoas também, da esposa dele, que nos ajudou aí a montar esse diagnóstico.
Hoje são quantos na área da PET que já estão inseridos nisso?
Que já estão inseridos no selo?
No selo.
O selo ele foi lançado há pouco tempo e daí tiveram as inscrições. Eu não sei quantos inscritos já
tem. Nós temos 20 vagas e, se eu não me engano, a gente estava com 15.
Eu vi que já tinha bastante. Então, só tem mais 5 vagas para estabelecimentos que queiram tá participando disso.
Inclusive, no evento que a gente fez aqui em Cascavel, divulgando o selo, daí veio O Ronaldo, que veio falar para nós sobre o setor de pet, vieram empresas de outras regiões, de Planalto, lá de Francisco Beltrão, Capitão. Por quê? Porque eles entendem a importância do setor, que aquela região ainda não está vendo. Então, eles já estão vindo para cá e eles vão querer selar junto com a gente. Então, isso é bem interessante também.
É bacana que vai expandindo. É realmente a corrente do bem nesse sentido.
É a gente fomentar o mercado que a gente está inserido, porque se o mercado todo crescer, a fatia do bolo de cada um cresce também. Então, a gente não precisa ficar preocupado em estar dividindo o bolo. Vamos ter um bolo maior, né? Então, esse é o objetivo desse tipo de trabalho do Sebrae.
É uma indicação, né?
Exato.
Uma indicação.
Exatamente. Você já tem ali, ó. Aqui eu tenho a qualidade, eu tenho uma indicação do próprio Sebrae.
Isso. E aí, a ideia é que a gente cele essas empresas. E aí, todos os anos é feito uma espécie de revisão. Então, não adianta eu só ter selo e nunca mais ver a minha gestão se está ok ou não. Então, a gente faz um processo de continuidade, de acompanhamento, para, de fato... É, garantir que essa empresa está selada e está aí com as qualidades e pré-requisitos para ter um bom negócio.
E lembrando que esse selo, ele leva em consideração a diferença de atuação das empresas.
Uhum.
Então, são selos... É, são selos não, mas são avaliações diferentes. Por exemplo, se você só tem o Banho e Tosa, você pode participar.
Uhum.
Se você tem só a clínica, você pode participar. Se tem só o hospital, pode participar. Se tem só o hotel, você pode participar. Né? Então, já é levado isso em consideração em todo esse diagnóstico, em todo esse estudo.
Me chamou a atenção a questão... É, não é babysitter que a gente fala para animais.
Pet sitter.
Né? É, também, às vezes, a gente não sabe nem onde procurar. E eu acho que isso, o selo também pode ajudar a gente identificar dentro da nossa cidade também os profissionais.
Com certeza. Com certeza. E é um ramo que tem crescido bastante. Uhum. Porque, obviamente, o pessoal tem cãezinhos que adoram ir pro hotel, que adoram sair de casa, que gostam de brincar com outros. E tem cãozinho que é mais quietinho, que gostaria de ficar em casa. Principalmente quando a gente fala de felinos, né? Os gatinhos, eles gostam mais de ficar em casa. Então, a pet sitter é uma pessoa que, às vezes, vai poder ir lá na tua casa cuidar desse animalzinho. Ou ela vai trabalhar também, essa pessoa vai trabalhar também como passeador, né? Quem que tem tempo para passear com o cãozinho hoje como a gente gostaria, né? A gente tem muita sorte que a gente trabalha num hospital veterinário, então nosso cachorro fica lá solto todo dia, o dia inteiro com a gente. Mas não é todo mundo que tem essa sorte. Então, às vezes, você tem uma pessoa que possa fazer esse exercício, tudo, é bem importante também.
Ana? Exato. E a importância desses grupos, eu vejo que a gente fortalece, além de fortalecer a nossa região, toda vez que a gente cria grupo, a gente fica mais inteligente também, né? Porque a experiência de um, ele pode trazer para mim também insights ou possibilidades para o meu negócio. Então, as empresas precisam parar de entender ou verem os outros como concorrentes e sim como aliados, né? Porque, como o Marcelo comentou, se eu cresço, todo mundo cresce. Então, a fatia do bolo vai ficando maior para todo mundo.
E aí, vem cursos, palestras que todos juntos ali conseguem promover, que às vezes um só não consegue levar todo mundo,
que
né?
Que é exatamente o que a gente está fazendo agora com o primeiro simpósio que a gente vai ter do Núcleo Pet, né? Aproveitando para divulgar nos dias 22 e 23 de setembro, tá? Onde a gente vai... Ele é organizado pelo Núcleo, né? Não teria como ser organizado só pelo Marcelo, só pela SIC, não. Precisou de todo um grupo para isso e ainda está acontecendo, né? Toda essa organização. E que vai ser muito legal também para a gente divulgar o Núcleo, para a gente divulgar todo esse movimento que está acontecendo aqui em Cascavel agora pelo mercado pet.
Durante esse simpósio, o que vai acontecer?
Durante esse simpósio, então, ele vai acontecer em dois dias, tá? Vai ser numa sexta-feira na parte da tarde, até o comecinho da noite, e o sábado o dia inteiro. Na sexta-feira e no sábado de manhã, a gente vai ter um conteúdo mais técnico. Então, palestras falando, por exemplo, sobre as diferentes áreas de atuação, ortopedia, neurologia, oncologia, dermatologia. Então, vários profissionais de Cascavel e de fora, porque o nosso objetivo também é fomentar esses profissionais aqui de Cascavel. E na parte da tarde, no sábado, vai ser sobre gestão. Então, nós vamos ter uma palestra sobre liderança, com foco em resultados, e uma palestra sobre direito médico veterinário.
Muito bacana.
Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Está todo mundo convidado, inclusive tanto alunos, quanto profissionais, quanto empresários do ramo. Todos estão convidados aí a participar. A compra do ingresso pode ser pelo Instagram do Núcleo, que é núcleo.pet.
Cada vez crescendo mais.
Isso.
E vai ser aberto para pessoas de fora da cidade também?
Também, sim. Para todo mundo da região. Né? Tanto que nós só temos 150 vagas. Né? O ambiente lá que nós temos e tudo mais da SIC, ele não comporta tantas pessoas, são só 150 vagas. E daí, quando a gente fala do número de estabelecimentos que a gente tem aqui, do número de faculdades que a gente tem em volta, você vê que tem que correr para conseguir garantir a vaga.
E é bom quando tem bastante profissionais, né?
Bom demais. Sinal. A gente teve essa reunião agora no próprio Sebrae, onde reuniram pessoas. Eu por exemplo, eu posso falar, a gente pôde ver, né? Muita gente que às vezes a gente não via. E várias coisas, várias novidades já saíram daquela noite ali. Então, é muito bom a gente poder se juntar e conversar com pessoas que têm as mesmas dores do que a gente.
É difícil a gente falar, eu trocar ideias com empresários do mesmo setor, sendo que todo mundo está imerso no seu dia a dia. Né? Todo mundo está apagando o incêndio do seu negócio. Então, ter um momento onde eu possa, sim, compartilhar, estar com pessoas que têm mais ou menos os mesmos problemas, a mesma visão do mesmo setor, é bom para todo mundo. Né? Igual eu falei, todo mundo cresce nesse sentido.
O Sebrae também vai estar nesse simpósio.
Seremos parceiros, com certeza.
Dando essa orientação para os empresários. Marcelo, a gente já falou sobre o Núcleo ASIC uma outra vez também, hoje nós voltamos a falar sobre isso. Como que o senhor vê daqui? Eu vou dar um tempo mais curto, porque cresce daqui 2 anos, como vai estar, né? Uhum. Porque a gente está falando sobre o selo agora. Como você falou, Ana, vem de outras cidades querendo conhecer mais. Cascavel, com certeza, vai ser referência nisso.
Sim, esse é o objetivo, Fran. Eu gosto de pensar que o núcleo ele está sendo construído para ter representatividade.
Uhum.
Então, eu gostaria que daqui a 2 anos as políticas públicas que nós temos voltado para os animais passassem pelo núcleo. Que o núcleo tivesse diretamente, que ele esteja diretamente inserido nessas decisões. Né? Porque somos nós que, às vezes, vamos prestar esse serviço e a gente não está sendo consultado. Né? Isso é extremamente comum, acho que para qualquer profissão, mas cada um cuidando ali do seu, a gente pensa muito nisso no mercado pet. Então eu gostaria muito que daqui a 2 anos a gente tivesse com uma representatividade suficiente para estar tendo participação no que acontece voltado aos animais no nosso município e na nossa região.
Eu acho que isso já fica de dica agora para os nossos gestores e para os próximos,
certeza,
né? Aqueles que estão pensando em ser candidatos o ano que vem, ou já estão, né, com a sua candidatura aí pensando. Nesse sentido, eu quero fazer projeto para os pets, vamos consultar o núcleo.
Vamos lá falar com o núcleo, exatamente. É isso que você falou, né? Um recado que fica é o seguinte: procurem o núcleo, porque a gente vai procurar eles, né? A gente vai também se fazer ser ouvido.
Muito bem. Ana, mais alguma coisa para falar, Ana?
Tá aqui. Na verdade, falamos tudo, né, do selo. É um setor que a gente começou a trabalhar agora. É um setor que me brilha os olhos justamente porque todas as pessoas que trabalham no setor são apaixonadas. Então, não tem como dar errado, né, quando os donos são apaixonados pelo que fazem.
Doutor Marcelo, ela falou em brilhar o olho. Não brilha também em estar à frente, que eu falo, de ter, né, tido a ideia e aí vendo, né, a coisa acontecer?
É muito legal a gente... Não surge com uma ideia, surge com exemplos, né? Então, eu fui inserido nessa coisa do associativismo através da BHV, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, tá? É uma associação nacional da qual eu estou também dentro da diretoria. A gente teve posse na semana passada, inclusive dentro dessa feira que eu falei lá em São Paulo. E foi dali, foi através do Dr. Roberto Lang, lá de Curitiba, Dr. Marcelo Sanson, dessa galera que já está brigando nisso daí, só que fora daqui, em cidades maiores, que já tem isso mais desenvolvido, já estão brigando há muito tempo, foi ali que eu me espelhei, que eu falei, pô, essa galera tá junta com uns hospitais, com negócios, com empresas grandes, estruturadas, tem que ter alguma coisa a ver, né? Essa união com esse sucesso. E aí a gente realmente, sempre tendo também muita amizade aqui em Cascavel, eu sempre conversava com o Dr. Márcio Dalmina, por exemplo, a gente sempre trocava ideia, pô, a gente tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, foi onde a gente viu a abertura e a organização que a gente precisava também lá dentro da SIC, através do programa Empreender, que veio do Sebrae.
Quero agradecer a presença de vocês hoje no CBN, Pets, muito obrigada. Vamos voltar a falar no simpósio também.
Vamos
voltar aqui a falar sobre
isso. Eu quero vocês lá também, né?
Nós
visitando,
estaremos lá,
conhecendo tudo.
Estaremos lá também.
Isso.
Muito obrigada pela presença de vocês.
Fran, muito obrigado. Agradeço o convite, a gente fica à disposição. E quem quiser saber mais, né, sobre o núcleo, procurar lá na página. E sobre o Sebrae, né? Procurar também nas páginas do Sebrae.
Exatamente. Obrigada, Fran.
Agora, 3 horas, o CBN Pets vai ficando por aqui. A gente volta com esse quadro na semana que vem com mais um assunto para você.
CBN Pets, com Franciele Tien.